Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O negro Didi encantou o mundo na Copa de 1958. Foi eleito o melhor jogador do Mundial, o primeiro conquistado pelo Brasil. Depois de pendurar as chuteiras, foi ser técnico de futebol e tinha um sonho: treinar a seleção brasileira. A história do técnico Didi é o tema da segunda parte da reportagem Técnicos na Raça, uma produção Rádio Senado.
Se você tivesse que apostar, em quem jogaria suas fichas se te perguntassem qual foi o melhor jogador da Copa do Mundo da Suécia em 58, quando o Brasil conquistou o primeiro título? Pelé? Garrincha? O artilheiro francês Fontaine? Todas belas apostas, mas apenas um jogador saiu daquele Mundial com o apelido de Mr. Football. Valdir Pereira, o Didi. Criador da Folha Seca, responsável pelo primeiro grito de gol da história do Maracanã, bicampeão do mundo na seleção brasileira, campeão carioca pelo Fluminense, 3 vezes campeão carioca pelo Botafogo. Didi também tem um currículo respeitável à beira do gramado. Ele já pensava em dirigir equipes mesmo antes de encerrar a carreira. É o que conta o jornalista Pérez Ribeiro, autor da biografia do craque.
Sempre foi isso. Sempre chegou no futebol um pouco, era cerebral. Normalmente era o líder técnico dos seus times, né? Principalmente na zona do meio de campo. E ele, como enxergava tudo, pensou, bom, vamos terminar a carreira e eu vou ser técnico.
E Didi foi ser técnico no Sporting Cristal, no Peru. Foi na seleção peruana que Didi, ao desbancar a Argentina nas eliminatórias, marcou ainda mais seu nome. Levou a seleção nacional ao seu primeiro Mundial em 70, onde só foi parada nas quartas de final pela fantástica seleção brasileira, que viria a se tornar tricampeã no México. E essa performance no Mundial fez com que Didi levasse uma mágoa até o fim da vida. O relato é do jornalista Paulo César Vasconcelos.
Didi, ao falecer, levou para o túmulo um amargor, nunca ter sido sequer cogitado para dirigir a seleção brasileira. Logo ele que levou a seleção do Peru a se classificar para a Copa de 1970 e a jogar um futebol extremamente moderno, ofensivo. E um caso a engrossar a lista daqueles que, por ser negro, jamais foi cogitado a dirigir a seleção brasileira.
Didi era um treinador à frente do seu tempo. Paulo César conta uma passagem de quando Didi treinava o Botafogo na década de 80.
Um dos repórteres perguntou a ele: mestre, era assim que nós o chamávamos? Nós vimos hoje que o senhor trabalhou muito o goleiro Luiz Carlos usando os pés. Por que isso? E ele falou assim: porque no futuro os goleiros vão ter participação ativa no jogo. O bom goleiro não será mais aquele que apenas sabe usar as mãos, ele terá que usar os pés também. Vejam a visão, a percepção, o conhecimento de Didi.
Outro pioneirismo do senhor futebol foi ter sido um técnico brasileiro negro a treinar equipes estrangeiras, como o tradicional River Plate da Argentina e o até então desconhecido Fenerbahçe da Turquia. Pérez Ribeiro conta o que Didi pensou ao aceitar a proposta dos turcos.
Eu já sou um filósofo, então eu vou ser um missionário de futebol. Eu vou para onde não existe nada. Eu vou chegar lá e vou implantar isso, onde eu serei respeitado o tempo todo. Aquela visão. Então ele foi abrir um mercado. Seria abrir um mercado na Turquia.
Com 9 anos de experiência no futebol internacional, ele encerrou outro ciclo e voltou ao Brasil em 1975 para dirigir o Fluminense, na fase em que o time das Laranjeiras era conhecido como Máquina Tricolor. Uma derrota para o Vasco o tirou da equipe e deu lugar a Paulo Emílio, que seria campeão carioca. É da passagem pelo Tricolor Carioca essa deliciosa história contada pelo jornalista Maurício Noriega.
Mário Sérgio, que era um grande gozador, encostou no Rivelino e brincou e falou assim, ó, vamos ver se esse velho jogava bola mesmo. E dava a bola sempre torta, sempre cheia de efeito, forte pro Didi. Na última, o Mário Sérgio mandou uma bola que ele entendia como difícil, o Didi dominou no peito, ajeitou, tocou e falou para ele assim, garoto, você vai cansar, eu sou o Didi. Isso diz muito da personalidade dele e desse conhecimento, né?
Didi mudou-se para o Al-Ahli da Arábia Saudita, onde permaneceu entre 78 e 81. Depois da passagem pelo Oriente Médio, voltou ao Brasil em 81 para comandar o Botafogo. O período no Alvinegro foi curto. Em 82, rumou para Minas Gerais e orientou o Cruzeiro. Ainda treinou o Alianza Lima e, no final da carreira, o Bangu. No dia 12 de maio de 2001, devido a complicações provocadas por um câncer de fígado, Valdir Pereira faleceu. Levou junto a vontade de comandar a seleção pela qual jogou e conquistou o mundo do futebol. Reportagem Pedro Pincer e Rodrigo Rezende.
Um técnico negro no interior do Pará. A história de Samuel Cândido está na terceira parte da reportagem especial Técnicos na Raça.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.